Bom, muito boa tarde a todos. Dar as boas-vindas ao engenheiro Eduardo Diniz e ao Dr. Bruno Dimas. Agradecer-lhes a presença após nossa solicitação. Transmitir-lhes também que esta solicitação foi feita no âmbito do grupo de trabalho que estuda a relação entre a grande distribuição e a produção nacional e, portanto, parece-nos que o Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território tem uma palavra aqui a dizer e que nos pode realmente esclarecer e elucidar sobre alguma desta temática. A grelha de trabalhos que usamos, portanto, são 10 minutos para exporem sobre o assunto, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões, depois novamente 10 minutos para responder às questões de cada grupo parlamentar. E como já vamos um bocadinho atrasados, eu passo-vos desde já a palavra para iniciarem a exposição. Muito obrigado.
Muito obrigado e toda a disponibilidade do Gabinete de Planeamento para ajudar aqui os trabalhos da Comissão Parlamentar. O Gabinete de Planeamento e Políticas do Mamaote tem tido um trabalho de secretariado técnico e acompanhamento em muitas reuniões, quer nacionais, quer comunitárias, sobre esta matéria. Tendo eu só 10 minutos, iria fazer uma cronologia muito rápida do que é que tem sido das principais ocorrências internacionais e nacionais que levaram a que este problema esteja na ordem do dia, quer a nível dos fóruns da União Europeia, quer a nível agora da Parca, a nível nacional. E se não for muito, não vai eu repetir muito que já tenham ouvido, mas acho que não. Isso não será um problema. Começava por 2007, 2008 e a crise e o pico da crise das commodities, que despoletou um grande escrutínio ao nível de tudo o que tem a ver com o escrutínio dos preços dos bens alimentares. Nessa altura, em dezembro de 2008, a Comissão fez um relatório sobre os preços dos géneros alimentícios na Europa, em que intitulou o roteiro para o melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar. E nesse relatório de dezembro de 2008 elencava algumas práticas de concorrência, não sei para que concorrência, mas práticas não leais que vinham a trazer algum problema ao bom funcionamento da cadeia alimentar. Posteriormente, em 2009, o Grupo de Alto Nível da Competitividade da Indústria Agroalimentar, também a nível comunitário, reuniu o Parlamento Europeu, a Comissão e stakeholders do setor e consumidores e também apresentou um relatório. Posteriormente, em 2009, que, como sabem, houve um grande pico de 2007 e 2008 e uma grande queda dos preços em 2009. A Comissão foi mais uma vez instada a fazer um relatório que fez o melhor funcionamento da cadeia alimentar na União Europeia e que pôs à evidência a dificuldade de repercussão dos custos entre os preços ao produtor e o preço ao consumidor e apelou a uma maior necessidade de informação e de uma melhoria e uma catalogação das práticas comerciais e ao incentivo de boas práticas ao longo da cadeia. Em 2009, houve uma crise muito aguda no mercado do leite na Europa, que é o mercado agroalimentar mais representativo do valor de produção alimentar na União Europeia, que resultou num grupo de alto nível do leite, em que houve um debate aceso entre os organismos relacionados com, ou as entidades relacionadas com a concorrência, com as regras da concorrência e a DG Agri, que era quem coordenava o grupo. No entanto, foram colocadas algumas recomendações, que era a possibilidade de existirem contratos obrigatórios ao nível dos Estados-membros, por opção do Estado-membro, o reforço, a necessidade de fazer o reforço do papel e do poder negocial dos produtores, o reforço do papel de interprofissionalismo, a transparência e outras medidas como a rotulagem e a investigação e outras medidas suplementares. A nível nacional, acabou por, em 2010, e de um contacto também de perto com a Autoridade da Concorrência, de ser feito o relatório final das relações comerciais entre a distribuição alimentar e os seus fornecedores, que penso que tiveram cá hoje de manhã, não sei se... em que foram propostas, eu destaco as três recomendações mais relevantes, que é a importância da autorregulação, a regulamentação de práticas concorrenciais problemáticas, o reforço e a recolha e tratamento e a difusão de informação estatística. Ao nível do Parlamento Europeu também foi aprovada uma resolução ainda este ano, de uma moção da eurodeputada Patrão Neves, em que, intitulado Os Desequilíbrios na Cadeia Alimentar e Identificação de Práticas Desleais. Todo este ambiente comunitário, que não é o mercado nacional, não é alheio, até porque tem uma grande concentração da grande distribuição a nível de jusante da cadeia e, portanto, por decisão governamental, foi criada a PARCA, a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar, cujo gabinete de planeamento é, chamemos assim, o Secretariado Técnico, reúne, fez várias apresentações nas seis reuniões que já ocorreram, quer ordinárias, quer extraordinárias, e desenvolveu o trabalho em comissões técnicas e fez várias apresentações sobre a transparência do mercado, sobre a equidade e sobre a valorização da produção nacional. Na questão, dentro da PARCA, foram feitos, digamos assim, três módulos: o módulo da transparência, o módulo da equidade e da valorização da produção nacional. Na transparência é aquele em que está mais avançado. O Gabinete de Planeamento, com a colaboração da DGAI, emitiu já dois relatórios. Um sobre os índices dos preços na cadeia de abastecimento alimentar e outro, já agora de natureza temática, que foi publicitado esta semana, sobre a carne de suíno. Nos relatórios... No relatório, particularmente o primeiro relatório que foi apresentado, foram construídos vários índices dos preços dos bens de alimentar na produção, na indústria e no comércio, e foram feitas comparações também com o que se passa a nível da União Europeia, comparando também com a situação nacional. As principais constatações que estão disponíveis e foram publicitadas é que a evolução dos preços agrícolas no geral foi acompanhada por uma evolução aproximada dos preços dos bens alimentares no período de 2005 a 2011. Ou seja, as curvas de preço, embora com maior volatilidade no setor da produção primária, durante um certo período, ao nível dos preços, também houve alguma tendência de altas e baixas ao nível da indústria e do consumidor. Contudo, não se verificou uma repercussão dos preços de venda dos produtos agrícolas, uma repercussão do acréscimo dos custos intermédios, porque enquanto que o preço implícito no produto agrícola teve uma diminuição real entre 2005 e 2011 de cerca de 26%, muito relacionado com o facto dos acréscimos médios anuais ao nível do preço ao produtor não conseguirem acomodar os acréscimos muito mais relevantes neste período que se verificaram nos custos intermédios. Tivemos a oportunidade de ter vários gráficos e várias informação sobre esta questão dos índices dos preços. Realmente o indicador dos índices de preços implícitos no VAB da agrícola no produto interno bruto, que é um indicador que faz um desfasamento muito acentuado entre o VAB agrícola face ao PIB, em que há aqui um desvio de mais de 30% neste indicador, o que nos traz alguma preocupação sobre a rentabilidade do setor agrícola. Parte desta repercussão, eventualmente, não só eventualmente, tem a ver com as condições do desequilíbrio negocial entre as duas partes, conforme foi escrito no relatório da Autoridade da Concorrência, e acentuou-se, de certa forma, a partir do ano de 2009. A Parca tem uma vantagem muito interessante ao nível de colocar os agentes a falarem uns com os outros, e estes relatórios têm dado a possibilidade de demonstrar esta dificuldade de repercussão ao longo da cadeia, que fez com que os preços em Portugal dos produtos agrícolas no consumidor tenham estado a evoluir abaixo da inflação, e essa é a grande distinção face ao que se passa na União Europeia, em que a volatilidade, mal ou bem, ainda assim é refletida nos preços ao consumidor, e os preços dos produtos alimentares no consumidor na União a 27, no índice harmonizado comunitário, tem subido acima da inflação. Acho que cumpri os 10 minutos ao segundo.
Muito obrigado. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Deputado Paulo Ribeiro, por parte do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o engenheiro Eduardo Diniz e o Dr. Bruno Dimas, e relativamente àquilo que nos disseram, agradecer os vossos contributos e queria deixar-vos aqui algumas questões relativamente, por exemplo, que é uma questão que é importante nesta área, que é a formação dos preços, a transparência dos preços. E nós temos parado com... Há uma série de entidades, há a CIMA, há o INE, que fazem, no fundo, recolha dos preços, da formação de preços, mas depois a dispersão, por um lado, em alguns casos, a desatualização. Provavelmente estarmos a falar de, em alguns casos, de uma decalagem de um ano, eventualmente. Mas, por outro lado, também a dificuldade de acesso, ou seja, a questão aqui era saber se que havia uma forma de haver uma maior partilha das várias entidades que fazem esta recolha de informação, para que esta partilha, que estivesse facilmente acessível, numa plataforma, o que se entendesse, para que estivesse facilmente acessível e para que o consumidor, mas ao mesmo tempo também os produtores e ao mesmo tempo a distribuição, tivessem uma fácil acesso e uma fácil percepção dos preços. Por um lado, e também por força um pouco da transparência necessária para esta formação dos preços e para que todos nós tivéssemos acesso a isto. E portanto, no fundo, o que gostava de saber era das vossas recomendações, porque para esta área, relativamente a esta questão da transparência de preços. Depois, dizer-vos também, porque parece-nos que isso é importante, quais as recomendações que estão a ser feitas, ou o que é que, no vosso entender, pode e deve ser feito para equilibrar um bocado as relações que existem. Porque parece-nos ser consensual, isto já com o número de audições que aqui fizemos, o grosso das intervenções demonstram duas coisas. Por um lado, que há um desequilíbrio grande entre a distribuição e entre a produção, e ao mesmo tempo que há esse desequilíbrio, há a noção que a autorregulação não pode funcionar, quer dizer, quando o desequilíbrio é assim tão grande, é difícil. E, portanto, saber onde é que acham, devemos intervir naturalmente nos prazos de pagamento, na regulação das práticas comerciais e, portanto, gostávamos aqui de perceber um pouco aquilo que é o vosso sentimento e as recomendações que têm feito relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Cristina Lopes, PCP.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu gostava de começar por saudar naturalmente o Dr. Engenheiro Eduardo Diniz e o Dr. Bruno Dimas, representantes do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, e colocava-lhes as seguintes questões. Como referiu, a Autoridade da Concorrência produziu em 2010 um longo relatório de 700 páginas, que foi escrito, aliás, foi escrutinado nesta Assembleia da República, numa audição de ser Presidente da Autoridade da Concorrência, que fez, nessa altura, um conjunto significativo de recomendações, o que, aliás, referiu algumas. Eu gostaria de saber se, não foi certamente com este nome, eu julgo que o organismo que vos antecedeu se chamava de GADRE, não? Pronto, tinha esse outro nome. Eu gostaria de saber se até à criação da Parca, esse outro organismo desenvolveu algum estudo, relatórios, fez alguma proposta relativamente às recomendações que constavam do relatório da Autoridade da Concorrência sobre esta matéria. Uma segunda questão diz respeito a um problema que já foi referido anteriormente, que é o problema da informação estatística dos preços. Uma dessas recomendações da Autoridade da Concorrência era exatamente a constatação de uma grande carência de informação, particularmente a partir do momento em que a Direção-Geral de Concorrência e Preços o fez, deixou de fazer. Portanto, a ideia de que havia carências de conhecimento ao longo da cadeia de valor e, particularmente, relativamente às unidades específicas da grande distribuição. Nós já fizemos aqui uma audição ao senhor, ao INE, e eu devo dizer que não fiquei muito esclarecido, mas gostaria de ter uma ideia qual é a avaliação que está feita, ou que vocês fazem, relativamente a este problema. Sem o qual, muitas das questões, particularmente de monitorização, continuarão, digamos assim, isto de forma extremamente difícil. Uma terceira questão diz respeito ao problema do conhecimento das cadeias de valor dos principais produtos agroalimentares. Eu vi o primeiro relatório, não vi este que terá sido tornado público ontem, relativamente à cadeia da suinicultura, mas eu gostaria de ter uma ideia de qual é a perspectiva de estudo destas cadeias, das respectivas margens, que está ou estará em curso no âmbito da Parca ou no âmbito do Ministério da Agricultura. Isto é, nós conhecermos com rigor, digamos assim, a que preço é que estes produtos saem da produção, portanto, e depois quais as margens dos diversos intervenientes na respectiva cadeia de valor. Uma terceira ou quarta questão diz respeito ao problema da legislação. Nós tivemos há um bocado aqui com a DGAI, da Direção-Geral de Atividades Económicas, e sabemos que do âmbito da Parca, neste momento, há duas perspectivas de revisão legislativa. Uma ligada às práticas restritivas de comércio, que estará sobre a responsabilidade da DGAI, e a revisão em torno do problema dos prazos de pagamento, que vos está sobre a vossa proposta. Eu digo proposta porque a Assembleia da República chegou a uma proposta de lei exatamente da alteração dos prazos de pagamento, que eu julgo que vem da Direção-Geral de Planeamento e Política. E gostaria de ter uma ideia se aquele documento que ali está contém já as opiniões dos participantes na Parca. Isto é, se há ali alguma avaliação consensual daquela proposta legislativa que chegou à Assembleia da República. Ela diz lá que foram ouvidos e tal, mas eu gostaria de ter uma ideia. Ou se os intervenientes da Parca apenas deram as suas opiniões, mas, digamos, depois não tiveram, não foram confrontados com a proposta concreta que a Direção-Geral de Planeamento e Políticas terá elaborado. E uma última questão de grande importância relativamente à produção agroalimentar, que eu gostaria de saber se há alguma perspectiva de regulamentação ou de intervenção nesta questão que diz respeito ao problema das marcas, ditas marcas brancas ou marcas do distribuidor. Portanto, que avaliação é que está em curso, que medidas é que, se há alguma perspectiva, no fundo, de enquadramento legislativo deste problema, que constitui, sem dúvida nenhuma, um dos principais problemas desta difícil relação entre produtores, fornecedores e a grande distribuição.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora, então, a palavra ao Engenheiro Eduardo Diniz e ao Dr. Bruno Dimas para poderem responder às questões colocadas.
Muito obrigado pelas questões colocadas, começando pelo deputado Paulo Ribeiro, sobre a questão da formação dos preços e das dificuldades de acesso a preços. O Gabinete de Planeamento e Políticas e, anteriormente, o Gabinete de Planeamento e Produção Agroalimentar gera e inventaria preços ao produtor através do CIMA, e é algo que já faz há muitos anos, e é algo que tem, é uma referência mesmo em termos de mercado, até para a própria grande distribuição, às vezes para alguns fornecimentos, e, portanto, resulta muito da regulamentação da política agrícola comum, de grande parte desses preços tinham a ver com os sistemas de intervenção de mercado, de preços de referência obrigatórios e de recolhas obrigatórias, e foi sempre algo que funcionou relativamente bem e é uma referência para o setor, com o defeito, como diz, de realmente estar só até à saída da exploração agrícola. Com efeito da exploração agrícola para a indústria e da indústria para o consumidor, deixou de haver essa informação relativamente à indústria, ainda assim ainda para alguns produtos, também decorrentes das obrigações da política agrícola comum, mas na parte do consumidor, além dos índices dos preços consumidores que serve para o INE fazer o cálculo da inflação, não está disponível e desagregado por produto. E essa até foi uma das constatações da Parca, e daí os relatórios que foram feitos. A primeira decisão que existiu foi no sentido de fazer algo progressivo, ou seja, não estar à espera do ideal para daqui a uns meses, digamos assim, e com a massa de dados já existentes, fazer estes tratamentos que estão nestes dois primeiros relatórios, que eu penso que são muito evidentes do que é que se passa. Eu acho que são muito positivos nesse aspecto. Mas, efetivamente, pode haver informação complementar e mais desagregada sobre esta matéria dos preços. As experiências europeias sobre esta matéria, particularmente Espanha e França, é preciso depois ter um pouco de atenção sobre o que é que os preços dizem. Daí, eu penso, estes relatórios com os índices têm alguma vantagem, porque dão um retrato do que é que está a passar e não dão depois leituras muito desviadas de certo tipo de coisas. Como sabem, a grande distribuição muitas vezes atua com descontos e isso não é refletido no preço. E, portanto, para fazer uma montagem do que é a margem ou do que é o preço, precisamos ter atenção de como é que isso se faz. E, portanto, tem que se pensar de quais é que é o melhor sistema para fazer isso. Penso que é necessário um sistema. A nível internacional, a França e a Espanha recorrem a empresas privadas para recolher preços na grande distribuição, aquelas empresas que já recolhem preços para as próprias empresas de distribuição se escrutinarem umas às outras. É uma via. O INE está montado não para esta componente tão conjuntural, embora também possa dar alguma ajuda, tendo em conta os indicadores que tem, e até os estudos que fizemos tiveram muito a ver também com a informação residente no INE. Mas, concluindo, a nível de preços de produção, eu acho que tem funcionado, há uma boa listagem, está disponível, é utilizada, a jusante, há pouca informação, tem que se ver qual é que é o melhor sistema, é o problema, e a minha opinião é que, se calhar, temos que ir buscar especialistas na recolha destes preços. Mesmo em França, com a experiência que têm e com as preocupações que têm ao agroalimentar, recorre a esse tipo de entidades para fazer essa recolha. É esse tipo de entidades privadas para fazer essa recolha. Da autoridade de concorrência, do relatório, a saída do relatório, houve uma grande proximidade com a autoridade de concorrência na altura, no relatório. Nós até tivemos várias reuniões com a autoridade de concorrência a manifestar a nossa preocupação com a necessidade de existir este relatório na altura. Portanto, a própria existência do relatório, acho que foi bom ele aparecer. O Gabinete de Planeamento e Políticas nos fóruns comunitários foi sempre acompanhando as questões. No Gabinete de Planeamento reúnem comissões consultivas setoriais já há muito tempo, em que estas matérias são debatidas também com entidades da produção, essencialmente da produção e da indústria, mas também às vezes do comércio. E a primeira legislação feita sobre prazos de pagamento, de encurtamento de prazos de pagamento para o agroalimentar, teve também algum acompanhamento por parte do Gabinete de Planeamento, embora, a nosso ver, é bom o tratamento não ser avulso e ser institucionalizado em comissões como a Parca e como as comissões consultivas que nós temos, que traz grandes vantagens. Na questão do estudo sobre a cadeia de valor, nós vamos começar agora a produzir estes, como foi o da suinicultura, penso que o próximo será sobre o leite, com os dados que nós temos destes índices, para ir escrutinando estes vários setores que têm sido mais, têm estado mais, chamaria produtos de chamariz da grande distribuição, tem acontecido muito no próprio relatório da Autoridade da Concorrência. Outro produto com alguma preocupação é o arroz, é o leite, é o arroz, é a carne de porco, essencialmente. Estes três produtos têm sido produtos que têm uma pressão, e no relatório da suinicultura nota-se isso, que no preço ao consumidor não tem qualquer variação em termos de índice a partir de 2009. O relatório da Autoridade de Concorrência, depois em termos de legislação, o Ministério da Agricultura não tem a iniciativa legislativa em termos de governo sobre grande parte destas matérias. Está no Ministério da Economia, há um trabalho conjunto que tem sido feito muito próximo com o ADGAI e, portanto, as práticas restritivas de comércio, está a ser trabalhada uma proposta entre os dois ministérios, e sobre os prazos de pagamento também é esse sim de iniciativa, diremos assim, iniciativa legislativa do nosso ministério, mas é um diploma não só do Ministério da Agricultura, também conjunto com a Economia, estão a ser trabalhados. No início de outubro vai haver uma parca para apresentar estes diplomas às organizações pertencentes a esta plataforma. Não serão só depois, penso eu, é que serão publicados dentro do entendimento e da auscultação destas propostas legislativas. Relativamente aos produtos de marca branca e marca distribuidor, das constatações da Autoridade da Concorrência e também dos grandes debates que foram muito acesos no grupo de alto nível do leite, em termos comunitários, a questão da redistribuição de valor não tem diretamente a ver, muitas vezes, com questões de concorrência. Tem a ver com uma questão de equidade, que está no, podem ser regulamentadas sobre essas questões, mas algumas das questões têm a ver mais com uma distribuição do valor do que práticas anticoncorrenciais. E, nesse caso, a marca branca e a marca distribuidor nunca foi entendido pelas autoridades de concorrência, quer europeias, quer nacionais, como práticas ilegais. Pronto, isto só... Estou aqui a ser muito burocrata, mas para contextualizar a questão. O comércio agroalimentar nacional, mais de 80% passa pela grande distribuição. Mais de 80%. Portugal não é uma exceção, talvez a única exceção que tenha é que tenha menos grupos na distribuição, e isso faz uma concentração maior a jusante, comparando com outros países, comparando nomeadamente com a Espanha, que tem mais entidades, mas mais de 80% do comércio agroalimentar passa pela grande distribuição. Portanto, a atuação, e respondendo à sua questão, a atuação tem que ser feita a três níveis. A nível comunitário, tem que haver alguma harmonização de certo tipo de práticas e certo tipo de regras, passam pelo reforço da posição das organizações de produtores e do interprofissional, exceções às leis da concorrência, para elas se poderem concentrar mais. Passa também por regras de práticas comerciais que não podem ser permitidas e por contratos mais transparentes. Há um plano nacional que também passa por isto, por contratos mais transparentes, por transparência também da informação, mas há uma componente, para além da legislação, que tem que passar por entendimento entre as partes. E seja em parcas, seja em autorregulação, seja com modelos como existe em Inglaterra como provedores, seja com sistemas destes de entendimento entre as partes, eu, pessoalmente, e com o que eu tenho visto, é extraordinariamente importante também avançar-se pelas questões da autorregulação, por muito que ela, e são complementares à legislação. Eu acho que uma não vive sem a outra. Não se consegue ir lá só com a legislação e também não se consegue ir lá só com a autorregulação. As duas têm que andar de braço dado e as duas têm que complementar os limites que a autorregulação ou que a legislação têm para equilibrar estas questões. Queres completar alguma coisa?
Não. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Deputado Agostinho Lopes.
Apenas uma breve nota relativamente a uma questão. Relativamente à autorregulação, eu acho que pode haver essa esperança, mas vocês certamente têm participado, sabem aquilo que se tem passado na Parca, mas nós sabemos aquilo que temos aqui ouvido de um número muito elevado de agentes. E, portanto, não há qualquer disposição mínima para nesse sentido. Daquilo que até que sabemos é que a única entidade que na Parca estaria disponível ou esteve disponível para ir avançando no processo de autorregulação, até essa acabou por se afastar da APED nesse processo. Portanto, pode certamente essa questão continuar em cima da mesa, mas está aqui em cima, aqui, em perspectiva daquilo que a gente aqui vai ouvindo, é, digamos assim, eu considerar que isso não é caminho, até porque há uma experiência anterior profundamente negativa nessa matéria. É evidente que há todo o problema da criação de um mecanismo ou de um provedor ou qualquer coisa que poderia dar outro sentido a essa autorregulação, mas aquilo que temos ouvido até aqui, neste momento, é, de facto, não é nada, não vai nada nessa direção. Mas relativamente ao problema das marcas brancas, o problema não é a sua ilegalidade. Elas são uma evidência que não são ilegais, né? Portanto, têm toda a legitimidade. Agora, o problema com que estamos confrontados neste momento é que elas se transformaram num processo claro de dificuldades ao escoamento da produção, de alguma produção, e de desvalorização até da produção. Eu, por acaso, há um bocado de manhã tinha trazido, hoje, agora não trouxe, para mim, um caso flagrante que precisa de resposta. Isto precisa de resposta. Um caso flagrante entre muitos outros. Que é, por exemplo, a existência, na mesma prateleira, lado a lado, de garrafas de azeite de Moura, engarrafadas pela mesma empresa, a cooperativa de Moura, de azeite de Moura. Portanto, o rótulo até é semelhante, o tipo de azeite é exatamente o mesmo, uma custa mais 30 cêntimos do que a outra. Qual é o consumidor? Mas isto é possível? Isto bem, pode continuar? Não é possível. Aqui há alguma coisa, do ponto de vista regulatório, tem que ser feito. Tem que ser feito porque isto não é possível. E podem-me dizer, bem, a solução é o produtor não fabricar isso. Mas nós sabemos que o produtor não tem força suficiente para supor a essa sua forma de escoamento na ausência de outras medidas, de outro condicionamento, inclusive legal. Portanto, o problema que se põe neste momento não há dúvidas nenhumas. Aparentemente, ninguém está a colocar o problema de pôr fim à possibilidade do fabricante ter as suas próprias marcas. Mas eu ainda tenho algumas interrogações como é que isto é resolvido. Agora, alguma regulação, isto é, a possibilidade de algumas destas fórmulas poderem vir a ser consideradas ilegais, eu acho que é quase inevitável que isso que aconteça, ou então vamos continuar a ter aquilo a que temos vindo a assistir, com grande prejuízo da produção nacional, concretamente da produção agrícola, e até da balança comercial, para não dizer outra coisa.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se querem fazer algum comentário relativamente ao deputado Sr. Lopes.
A questão das marcas brancas em relação à capacidade de iniciativa legislativa está também do lado da economia, como foi aqui falado hoje de manhã, portanto, da parte do Ministério da Agricultura, em termos de iniciativa legislativa, estamos mais com a questão dos prazos de pagamento no setor agroalimentar. De qualquer forma, a única coisa que posso, não sei qual vai ser a proposta concreta, e portanto isso o Governo irá apresentar nas próximas semanas. É uma questão que tem sido levantada no âmbito da plataforma de cadeia alimentar, nomeadamente pela Centromarca, e a questão até que o deputado Agostinho Lopes levantou refere-se ao que eles chamam, penso eu que é o que está a referir, o que eles chamam a vampirização das marcas. Realmente é um aproveitamento de marcas existentes que são copiadas pela grande distribuição e que podem inclusivamente induzir em erro o consumidor, porque é a situação realmente de aparecerem produtos que são aparentemente até iguais, com rótulos com o mesmo tipo de letra, com o mesmo tipo, e pode configurar, e até eventualmente, mesmo com a legislação que já existe, pode configurar uma prática, eu não sou jurista, não sei se é ilegal, mas pelo menos uma prática não conforme com o que é aceitável em termos de concorrência. Mas não. E é uma questão que foi levantada, que está a ser também abordada.
Só queria complementar com uma coisa. Há aqui uma diferença entre marca branca e marca distribuidor, que é preciso depois estarmos cientes da questão. A marca branca, a grande distribuição, o rendimento que tem, não tem na marca branca, tem na primeira marca, não é? Portanto, por exemplo, um pacote de leite marca branca, a regra geral, a grande distribuição não ganha dinheiro com o pacote marca branca, vai ganhar nesse diferencial de preço que tem com a primeira marca. Enquanto que na marca distribuidor, não. Aí a grande distribuição, muitas vezes, diminui referências nas prateleiras e vai impondo a sua marca e ganha dinheiro com ela. Eu, por vezes, penso que é mais perverso a marca distribuidor do que a marca branca. A marca branca é, se a marca branca tiver alguma valorização ao produto nacional razoável, não é um mal em si, digamos assim. O problema é se esse valor, em termos de escoamento da produção, é feito com margens negativas. Daí eu insisto que a questão da regulamentação é muito importante, mas regulamentação sem mediação não leva à valorização da produção nacional. O crescimento dos preços a nível comunitário acima da inflação e o crescimento dos preços dos bens alimentares em Portugal abaixo do valor da inflação é feito de forma legal, mesmo que imponhamos muita legislação, nós não vamos impor legislação sobre tabelamento de preços, não é? No limite, na grande distribuição pode importar o produto que desejar, não é? Portanto, nesse sentido, a regulação, a autorregulação tem alguma importância, seja através de interprofissionais, seja através de provedores. Há vários modelos, nós temos nas nossas apresentações, apresentámos vários modelos. Os dois aspectos são importantes, porque o que é importante não é uma valorização artificial, mas que haja uma valorização que mitigue este desequilíbrio macroeconómico muito relevante no déficit da economia para o qual o comércio agroalimentar contribui, e até nos últimos tempos tivemos agora a fazer cálculos que é capaz de ultrapassar mais de 50% no déficit da balança comercial nacional. Obrigado.
Obrigado. Não havendo mais nenhuma questão, agradecer a vossa presença, pedir que todos os contributos que tenham daqui para a frente e que considerem pertinentes para este grupo de trabalho que nos envie, o que posso enviar de informação, e agradecer que possam deixar aqui ao grupo de trabalho, e agradecer, portanto, mais uma vez, a vossa presença aqui.